Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping Center S.A., para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2011. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gereissá Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de finanças e diretora de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência, relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções de metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos e incertezas de premissas, pois se referem a eventos futuros, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Carlos Gereissá Filho, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer tê-los nessa call aqui trimestral para do primeiro tri 2011. Os destaques estão aqui no primeiro slide, página 2, onde a gente destaca a receita líquida, que atingiu 68,9 milhões, com crescimento de 22,3% em relação ao ano de 2010. O destaque foi o lucro líquido de 31,5 milhões, com crescimento também de 15,8% em relação ao mesmo tri do ano passado. As vendas dos shoppings, que continuam fortes, subindo 18,4% se comparado ao mesmo trimestre do ano passado e no comparativo de mesmas áreas, de 8,1%. Crescimento de aluguéis, mesma área, de 7%. E de aluguéis, mesmas lojas, de 7,2% em relação também a 2010. A gente destaca ainda a realização da aquisição de 3,41% da participação, de uma participação adicional no Shopping Centro Esplanada em Sorocaba, e o anúncio do novo Greenfield da companhia, que foi o Iguatemi Votorantim, que vai se chamar Iguatemi Esplanada, que junto com o Shopping Center Esplanada vão formar o maior complexo da região, que combinados vão ter quase 90 mil metros de ABL, e que segue a nossa estratégia de criar propriedades muito grandes, fortes e dominantes para a região. Também tivemos a conclusão da segunda emissão de debêntures no valor de 330 milhões, com custo de CDI mais 1,35%. Como evento subsequente, a gente tem o evento da abertura do Iguatemi Alphaville, que eu vou detalhar um pouquinho mais no slide seguinte. Com a abertura de Alphaville, no slide 3, a companhia atinge no seu portfólio 13 shopping centers, né, além das duas torres comerciais. Então, falando um pouco do Iguatemi Alphaville, que foi o empreendimento que nós abrimos agora no final de abril, no slide 4, eu acho que é mais um grande sucesso da Iguatemi. Ele está em linha com a consciência da companhia de fazer empreendimentos diferenciados, segmentados em regiões de forte adensamento e qualificação de público. Ele abriu com enorme sucesso, tanto em venda quanto em tráfego. Já é um grande destaque para a companhia, não só pela visibilidade que ele possui, mas pelas marcas que tem, pelo polo gastronômico que formou, pelo polo de lazer e pelo ineditismo de diversas marcas colocadas ali na região. Então, a gente tem um detalhe também na página 5 da fachada, para quem passa pela rodovia Castelo Branco vai ver que Iguatemi Alphaville ali representa, na verdade, um grande outdoor com a marca da companhia, reforça o posicionamento de qualidade, segmentação, em referência da marca como o melhor reunião do que há de varejo no mercado de São Paulo. Então, acho que, de novo, foi um projeto muito feliz e que reforça aí a nossa expectativa para os próximos empreendimentos. No slide 6, a gente tem um detalhe da parte interna do Alphaville com algumas fotos. Vale a visita, para quem gosta do business, acho que tem bastante novidades. Uma delas é a introdução do primeiro cinema premium da Cinépolis. Realmente, eu acredito que vai ser a melhor experiência de cinema que alguém possa ter aqui no Brasil. E no JK ainda vai ser mais premium ainda. No slide 7, a gente tem os 5 projetos que fez da companhia. Iguatemi JK, com inauguração prevista para março de 2012. É um empreendimento, enfim, que nós tínhamos divulgado para o final de 2011. Mas em função da quantidade de marcas inéditas que esse empreendimento vai ter e marcas internacionais que vêm de fora, a gente achou que era mais seguro o empreendimento abrir no início do ano que vem, para dar tempo de todas essas marcas formarem operação no país, suas próprias entidades empresariais, e isso acabou causando esse atraso no empreendimento. O shopping praticamente estará pronto aí até o final do ano, o que para a gente também é importante. Um empreendimento desse tamanho, dentro de uma cidade, é importante que a gente termine a construção dele, do shopping, numa etapa, e depois permita a entrada dos lojistas. A confluência das duas equipes de trabalho ao mesmo tempo ia gerar uma confusão gigantesca no entorno, causando ali, acho que, diversos problemas pro trânsito, com entregas de mercadorias e caminhões e tudo. A gente achou mais adequado voltar a um esquema que a gente usava no passado, de terminar completamente o shopping, dar 3 meses para que os lojistas se instalem, e aí as obras fiquem só das lojas. Com isso, o shopping vai abrir impecável, tanto na sua operação comum quanto na quantidade de lojas abertas. Aliás, vale ressaltar que o Iguatemi Alphaville abriu com 95% das lojas prontas, né? Isso tem sido uma coisa bastante difícil, acho que foi do shopping nos últimos tempos que eu vi, o único que conseguiu abrir praticamente completo com todas as lojas em operação. E isso, acho que é, para nós, uma questão muito importante, porque a espera de um Iguatemi, a espera de um empreendimento completo, impecável, e que não pode abrir com lojas faltando ou com acabamentos não totalmente terminados. A gente tem na sequência Iguatemi Ribeirão, Jundiaí, Votorantim, que eu mencionei agora como novo projeto que se acopla ao projeto Esplanada existente, e Rio Preto, em 2014. Além disso, a gente tem na página 8, no slide 8, os 3 projetos de expansão, simplesmente aguardando aí para essa semana já o Habite do Iguatemi São Paulo, com a abertura dos restaurantes. Vocês vão ver aí diversos comerciais chamando a atenção para esses dois projetos aí que vão inaugurar, com bastante destaque na cidade. A expansão do Praia de Belas, dos cinemas, que já está em pleno desenvolvimento, e o Galeria, que iniciou e que tem algumas questões aí relacionadas à retirada de árvores, que tem sido um problema em todos os mercados onde a gente atua. A política de meio ambiente é cada vez mais difícil e acabou sofrendo alguns atrasos, o que motivou aí a abertura dele para abril de 2012, para que a gente tivesse tempo e tranquilidade para a retirada dessas áreas, sem criar nenhum problema ambiental ou discussão com o município e com a legislação vigente. Com isso, no slide 9, a empresa que tem o guidance para 2014 de 520 mil metros quadrados já tem anunciado 420. Acho que é importante destacar sempre que Iguatemi, que tem tido uma consciência estratégica, acho que bastante forte, na sua política de criar empreendimentos que tenham escalabilidade, não só geográfica, mas como de produto. Ela saiu de 2006 com uma DL própria de 123 mil metros, dobrou isso atualmente com 262, e planeja dobrar, já tem aí, vamos dizer assim, praticamente 70% disso anunciado até 2014, faltando aí os 100 mil metros de ABL que a gente espera estar anunciando nos próximos 3. Por isso, eu passo aí a palavra à Cristina para que ela, enfim, no slide 10, fale sobre os principais indicadores de performance da companhia no primeiro trimestre de 2011.
Bom dia a todos. Já continuando então no slide 10, como diz o Carlos, principais indicadores de performance. A gente tem aqui a nossa ABL crescendo, própria crescendo 10,8%. Esses 238 não incluem ainda a Alphaville. Alphaville, como vocês viram no slide anterior, adiciona aí quase 30 mil metros e chegaria a 262 mil metros de ABL. Mas então esse TRI ainda não conta com os metros quadrados de Alphaville. Olhando nosso total de shoppings, 12, então ainda não 13, no encerramento do TRI. E as vendas totais dos shoppings chegando a 1,5 bi, 18% acima do primeiro TRI de 2010. Vendas das mesmas lojas crescendo 5,4% e mesma área crescendo 8,1%, então saudavelmente trocando os lojistas. E praticamente flat ainda em termos de aluguel, mesmas lojas crescendo 7,2% e mesma área crescendo 7%. Nosso custo de ocupação praticamente estável também, nos 12,2%. Nossa taxa de ocupação também praticamente estável, chegando quase aos 97%. E a nossa inadimplência também bastante estável, em 3,1% no primeiro TRI de 2011. Olhando já para o slide 11, os nossos resultados, nossa receita bruta crescendo 22,7%, chegando a 76,9 milhões. Nossos custos de despesas crescendo 31,5%, com 28 milhões. E nosso EBITDA, então, resultante crescendo 17,5%, chegando a 41 milhões, uma margem EBITDA de 60%. Nossa margem EBIT chegando a 52,6%, o EBIT então de 36 milhões de reais, e o nosso lucro líquido 31, com uma margem líquida aí de 45,7%, praticamente estável comparado com o ano anterior de 48%, e o nosso FFO de 36,5 milhões, uma margem de 53% sobre nossas receitas. Olhando um pouco o detalhe desses números já no slide 12, o detalhe da nossa receita, olhando um pouco esse crescimento aqui de 22,7%, a gente vê constante participação do nosso aluguel, em 71% do total das receitas, que chegaram a 76 milhões. E olhando um pouco o detalhe da receita de aluguel do lado direito do slide em verde, a gente vê que o nosso aluguel mínimo constitui 87% das receitas, crescendo 15%. Um crescimento grande em cima do overage, chegando a 19% de crescimento no primeiro TRI de 2010, e também um crescimento enorme em cima de locação temporária, crescimento de 37%, chegando a 8% total das nossas receitas de aluguel. Olhando um pouco, então, a evolução do EBITDA do lucro líquido, no slide 13, a gente vê o crescimento de 17,5% do EBITDA, saindo de 35 milhões para 41 milhões, uma margem de 60%, e o lucro líquido saindo de 27 milhões para 31 milhões, um crescimento de 15%, quase 16%, e uma margem aí no primeiro TRI de 2011 de 45,7%. Olhando o slide 14, explicando um pouco as nossas margens, a gente teve alguns efeitos não recorrentes nesse primeiro TRI de 2011. Primeiro, 1,6% de despesas com consultoria, que são não recorrentes, e ainda 1,8 milhões com gastos com advogados, referente a uma causa que a gente já mencionou no TRI passado, de litígio, nossa caixa, nosso banco, que é o remanescente dessa causa, que ainda caiu como despesa nesse TRI de 2011. Se a gente ajustar esses dois efeitos, a gente chegaria a um EBITDA ajustado de 44,8%, que seria uma margem de 65%, também bastante em linha, que foi um pouco superior até do que foi o primeiro TRI 2010. Olhando para o slide 13, de novo, nossa posição de caixa bastante confortável, a gente encerrou o TRI com ainda caixa líquido, com quase 98 milhões em caixa, a gente tem, na realidade, um bi em caixa, né, com dívida de 900, então líquido aí de 98 milhões. Olhando o nosso cronograma de amortização de dívida, já incluindo agora as debêntures que foram emitidas no primeiro TRI, a gente tem ainda um cronograma bastante confortável, bastante alongado aí de amortização de dívida, sendo que a primeira série de debêntures amortiza em 2012, 13 e 14, e aí a gente vê em 2015, 16 agora a amortização dessa segunda emissão de debêntures já aqui incluída no nosso chart. Outra coisa para reparar nesse slide é já a mudança aqui no nosso perfil da dívida, como a gente vem comentando nos três anteriores. Na medida que a dívida vai sendo incorrida, as construções dos nossos shoppings vão sendo incorridas e vão entrando os empréstimos do BNDES, a gente vê nesse gráfico de pizza aqui do lado direito inferior do slide o crescimento da proporção da dívida em base de TJLP, que é realmente essa parte de BNDES, e a parte de TR, que é o azul mais escuro, referente a crédito imobiliário, que também vai entrando à medida que a gente vai avançando na construção dos nossos novos empreendimentos. Por fim, aqui o nosso guidance, na página 16, continuamos com o nosso guidance, de novo, ressaltando, né, a gente cumpriu o nosso guidance de 2009, cumprimos o nosso guidance de 2010, e temos toda a intenção de cumprir o nosso guidance de 2011, onde demos ao mercado o guidance de crescer receita líquida de 25% a 30%, e a nossa margem EBITDA manter entre 70% e 72% no ano. Também com o nosso compromisso de distribuir no mínimo 63 centavos de real por ação, que daria uma distribuição mínima de 50 milhões para a empresa, entre dividendos e JCP. Com isso, a gente conclui aqui a nossa apresentação, e aí eu deixo aberto aí a perguntas e respostas. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Bianca Passarino, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Bianca e o Léo aqui do Goldman. A gente tem duas perguntas. A primeira em relação aos novos projetos em desenvolvimento da companhia, se vocês pretendem ter uma postura um pouco mais conservadora em relação aos deadlines, em virtude dos que vocês comentaram no call, de não confrontar a construção com a entrada dos lojistas. Então, é mais entender como que vocês vão abordar essa questão daqui para frente. E a segunda pergunta em relação ao projeto em Votorantim, que vai ser um projeto relevante para a companhia, é mais uma curiosidade assim, nossa, o que muda no operacional e dentro das atividades corriqueiras de uma administração de um shopping que vai ser dessa proporção versus um ativo convencional que vocês têm dentro do portfólio, não convencional, mas com a BL um pouco menos significativa do que algo como 90 mil, né? Então, mais entender dentro do operacional do Iguatemi como que isso muda a rotina da companhia. Obrigado.
Oi, bom dia. Vou deixar com você, Carlos.
Primeira pergunta em relação à questão da... essa questão, ela vai estar relacionada simplesmente à abertura do JK. O JK é um projeto que, pela relevância de posicionamento do empreendimento, né, pelas marcas que tem, por todo o conjunto que tem, pela localização estratégica que é, por ser um shopping esperado pelo país inteiro, a opção da Iguatemi foi por ser conservadora e adotar essa política, que não é a política que a gente vai adotar para os demais empreendimentos. Essa separação, em função da gente estar no meio da cidade, né, e ser um grande complexo, lembrar que a gente tem duas torres sendo construídas além do shopping, quer dizer, a movimentação de gente na construção das nossas equipes já é gigantesca, mais as equipes que precisam entrar, vamos lembrar que nós temos quase 230 lojas, para fazer essas 230 lojas, ali seria um problema pela localização que tem, pelo destaque que tem. Então, a gente optou, nesse caso, por fazer essa separação. Isso não significa, por exemplo, em Ribeirão, que a gente está iniciando construção, que é um empreendimento já com uma região muito menos adensada e mais tranquila, a gente pode tranquilamente fazer como a gente fez agora até na Alphaville, que também era delicada, já foi uma questão mais delicada, a gente poder fazer em conjunto. Então, quer dizer, não vamos adotar isso para outros empreendimentos, isso é uma questão específica do JK. O segundo ponto, vai lembrar que a gente já tem um shopping de quase 70 mil metros de ABL ali, que é o Iguatemi Campinas. Então, o modelo operacional para a gente não muda nada, quer dizer, a gente tem um modelo muito já detalhado, operacional, da unidade de negócio, do shopping center, com a sua equipe inteira desenhada e a relação dela com que é a nossa estrutura corporativa. Pelo contrário, o que existe é uma opção forte da Iguatemi em realizar empreendimentos que sejam cada vez mais, vamos dizer assim, grandes em escala, não só a escala em relação à nossa escala geográfica, como a gente tem falando, vale lembrar que Campinas e Sorocaba estão muito próximas, então a gente tem ali além de, do produto Jundiaí que vem e do nosso a cidade de São Paulo mesmo, mas a gente tem o interesse de ter empreendimentos onde a gente tem a capacidade de ter toda a oferta de varejo necessária que hoje a gente sente que o cliente pede. Então, quer dizer, do ponto de vista de modelo de negócio, de operação na unidade, para a gente não muda absolutamente nada.
Perfeito, obrigado.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Rafael Pinho, da Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Carlos, a pergunta em relação às debêntures. Na época do vocês levantaram essas debêntures, chegou a ser falado no mercado que um dos objetivos, um dos use of proceeds seria exatamente compra, aquisição de novas participações. Queria entender como é que anda esse esforço, como é que vocês estão vendo o mercado, se as oportunidades estão aparecendo e enfim, se a gente pode esperar algum tipo de movimento nessa linha aí no curto, médio prazo. Se eu puder falar um pouco disso, desse use of proceeds das debêntures, eu agradeço.
Oi, Rafael, é a Cris aqui. Deixa que eu respondo. Na realidade, quando a gente fez a emissão, a segunda emissão de debêntures, realmente o use of proceeds é para aquisição. Ele é para aquisição de participações minoritárias nos shoppings e também alguns outros shoppings que a gente vê como coerentes para o nosso portfólio. Tá? Isso ainda é, de fato, o use of proceeds. A gente está trabalhando nisso. Acho que tem algumas oportunidades. Eu acho que os anúncios virão nos próximos 3, tá? A gente continua vendo essas oportunidades, acho que o mercado tem se mostrado na parte de custo, de empreendimento, assim, o preço que está sendo divulgado em termos de múltiplos, de EBITDA, qualquer tipo de parâmetro que você queira usar, muito mais razoável do que alguns anos atrás. Então, acho que isso abre espaço também para a gente poder seguir com a nossa estratégia que a gente divulgou na época das debêntures, tá?
Ok, Cris, algum tipo de métrica, target para essas aquisições que você possa falar? Eu sei que é um assunto delicado, se não puder, tudo bem.
Não, difícil dizer, porque na realidade a gente precisa combinar com os russos, né, que a gente fala. A verdade é que a gente está trabalhando em algumas aquisições, sempre o nosso pipeline, a gente tem falado isso também em alguns TRIs já, a gente mantém o nosso pipeline bastante ativo, tanto de novos greenfields como de potenciais aquisições. Eu acho que a gente tem política de divulgar apenas quando a gente assina, senão dá azar, sabe?
Tá certo, Cris. Obrigado, bom dia.
Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom, como de praxe, eu agradeço a participação de todos nessa conferência e reitero o convite à visita ao Alphaville, que eu acho um empreendimento que mostra aí toda a capacidade da Iguatemi em entregar projetos diferenciados de qualidade. Como foi Brasília, eu acho que isso mostra a coerência e a consistência estratégica da companhia para os próximos projetos. E, obviamente, qualquer dúvida adicional, ela pode ser esclarecida pelo pessoal de RI. Obrigado, tenham todos um bom dia.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.